tire sua dúvida.
Bom, a pergunta foi feita por telefone ontem, nossa irmã Dilene, da Flórida, nos Estados Unidos. Ela quer saber qual o significado de comer o melhor da terra. Comer o melhor da terra. Essa referência encontra-se no capítulo 1 do livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Vamos ler o versículo 18. Versículo 18 para nós pegarmos então o contexto. Lembrando que um contexto remoto, imediato, e tem contexto que vai de Gênesis a Apocalipse, é o que nós vamos fazer hoje. O contexto desse versículo se encontra de Gênesis a Apocalipse, mas só para que haja um entendimento aqui, o versículo 18. Vinde, então, argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra, ou o melhor desta terra. Bom, só para a gente adiantar, irmã Dilene e os demais irmãos, Deus, ele não queria condenar e destruir o seu povo. Esse é o primeiro ponto. Deus não quer destruir, não quer mal. Deus tem um plano de bênção, de um futuro de paz, de um futuro de alegria. Então, nesse versículo 18, ele diz, argui-me, vem e me faça a pergunta. Ele disse que perdoaria tudo se eles tão somente se arrependessem, cessassem de fazer o mal, cuidassem de fazer o bem e obedecessem. O quê? Obedecessem a sua palavra. Versículo 16 a 19 fala sobre isso. Então o perdão divino está agora à disposição de todos os pecadores que confessam a Deus os seus pecados, arrependem-se e aceitam a purificação determinada pelo Senhor através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Aqueles que rejeitam a misericórdia de Deus e na sua rebeldia apegam-se aos seus próprios caminhos, se perderão. É o versículo 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, na verdade, acaba sendo um pouquinho da nossa reflexão de hoje. Agora, o que acontece? Versículo fora do seu contexto é heresia. Heresia. Então, os adeptos da teologia da prosperidade usam esse versículo aqui como a coisa mais maravilhosa do mundo, dizendo que quem for fiel vai comer do melhor da terra. Nós só vamos, primeiro, no contexto, não diz isso. Aqui Deus quer perdoar aquele que obedece. O que é comer o melhor da terra? Ele vai ser abençoado. Aquele que obedece a Deus é abençoado. Esse texto aqui pequenininho é um paralelo a Deuteronômio 28. Bênçãos de Deus para os obedientes e maldição consequentemente natural para os desobedientes. Ok? E quando fala de bênção, bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Esse é um ponto a considerar. Mas voltando para o texto em si, o que tem ocorrido, já tem chegado também, lamentavelmente, aos meus ouvidos, as pessoas usam esse texto para quê? Para validar o seu egoísmo, para validar. Então, precisamos entender. Primeiramente, no Antigo Testamento, as coisas que foram escritas eram como sombras. As pessoas usam este versículo para dar validade à sua ganância, à prosperidade egoísta, desenfreada. A verdadeira prosperidade pode ser até material, quando Deus dá, quando Deus quer. E nem todos foram chamados para serem prósperos, porque a prosperidade material é um dom de Deus. Eclesiastes 5,19 fala sobre isso. Então, as coisas que aconteciam com Israel, as coisas que aconteciam no Antigo Testamento, muitas delas aconteciam como sombra do que havia de vir. Ok? Sombras do que haviam de para as coisas futuras. Ok? Então, Deus estava tratando com Israel. Naquela ocasião, o gentio praticamente não era aceito como massa, né, na sua totalidade. Então, Deus não tratava com gentios. Todo o Antigo Testamento serve para conhecermos quem é o nosso Deus e para a gente verificar de onde o nosso Salvador veio. Então, muitas coisas aconteciam como sombra. Não estou dizendo que gentios não eram salvos, mas Deus tinha um plano. Dentro do plano de Deus, usava Israel para que as outras nações conhecessem a Deus. Primeiro, o Senhor Jesus cumpriu o Antigo Testamento. as pessoas usam isso dizendo que nós comeremos o melhor da terra. Primeiramente, nós não temos aqui cidade permanente, buscamos a pátria vindoura. Nossa terra não é aqui, nossa pátria não é aqui. Então, primeiro lugar. Então, vamos aos outros versículos que derrotam essa famigerada teologia da prosperidade. Jesus disse, juntar tesouro no céu e não juntar tesouro na terra. Nós temos que usar aquilo que Deus tem nos dado, o pouco, médio ou muito, materialmente falando, para a glória de Deus. Juntar tesouro no céu é o mais importante. Pessoas dizem que Jesus era rico, pessoas dizem que Jesus são completamente contrários, são gananciosos, eles inventam, tem vários tipos de invenção. Além da letra, deturpar a palavra, usar versículos isolados para validar a sua heresia, o seu egoísmo. Olha o que diz a Bíblia, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus nunca ostentou riqueza. Jesus disse, minha comida é fazer a vontade do meu Deus e fazer as coisas que lhe agradam. Não se esqueça disso. Se assim fosse, presta atenção, irmã. Deixa eu pegar o nome dela aqui, irmã Dilene. Se fosse do jeito que estão falando, vamos olhar o contexto. Quantos homens no Novo Testamento, vamos ver os apóstolos, foram chamados para comer o melhor da terra? Paulo teve fome, nudez, frio, naufrágio, cobra picou, foi preso várias vezes, navio naufragou 3 vezes. E aí? Os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, o início da igreja, claro que tinham pessoas de posse, pessoas da alta sociedade, sim, que é normal. Se você foi chamado tendo posses, use a sua posse para a glória de Deus, abençoando pessoas, abençoando a obra de Deus, sim. Então você vê que no Novo Testamento, nenhum levantou essa bandeira, não. Deus diz que eu tenho que comer o melhor da terra. Quando fala-se comer o melhor da terra, quando você obedece a Deus, comer o melhor da terra, comer o que Deus dá. O que Deus dá, o alimento espiritual, o pão do céu, o pão da vida. Isso é o que é. Dentro do contexto, Jesus falou que não ficarmos ansiosos, o quê? Com o que nós vamos a comer de beber, de vestir, não é isso? Não andais inquietos, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, não está escrito assim? Jesus mandava pessoas venderem tudo e dar aos pobres, e para seguir, se quer ser perfeito, vai, vende tudo e dá aos pobres e terá tesouro no céu, vem, segue-me. Então você já começa a entender que aquele versículo ele está dentro de um contexto futuro de bênção espiritual, só que as pessoas hoje, desprovidas da graça do Senhor, que precisam de conversão, só querem Jesus para essa vida, que é a prosperidade para essa vida. Não tem nenhum problema as pessoas terem licitamente a bênção material de Deus. Não tem nenhum problema. Agora dizer que estar em Jesus é sinônimo de riqueza, de prosperidade, de empresa, de carro do ano, isso é mentira. Isto é mentira. Completamente mentiroso. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus. O apóstolo Paulo ensinou a Timóteo, os que querem ficar ricos caem em laços, caem em tentações, traspassam-se a si mesmos. Mas você não, Timóteo. Você não. Você não faça isso não, rapaz. Vamos lá. E tem doutrina herética para tudo quanto é lado. Essa é mais uma doutrina famigerada, louca, extrabíblica. Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 6, versículos. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns desviaram da fé, e se trespassaram-se a si mesmo com muitas dores, morreram. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Então foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e mansidão. Fugir dessas coisas. Interessante, não é? Eles pegam um versículo e fazem o que querem da Bíblia. Sem a contextualização, sem a verdadeira hermenêutica, exegese, que fazem brincadeira, né? Homilética, falam que é omelete. Para fazer rir, tinha que estar no circo. Preste bem atenção, em todo o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, os demais apóstolos, Pedro e João, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho a graça, eu tenho a unção, eu tenho o Espírito Santo de Deus, então levanta e anda. Quando nós lemos alguns outros textos na palavra do Senhor, porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Pois digo isto, não para que haja alívio para os outros e aperto para vós, mas para a igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. 2 Coríntios capítulo 8, versículos 13 e 14. Então, esse contexto aqui nos prova que em nenhum momento do Novo Testamento, Paulo e os demais escritores, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, incentivam as pessoas a serem ricas. Em nenhum momento. Em nenhum momento. O versículo 2, o versículo 8, versículo 9, perdão, do capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios. Vamos ler. Vamos ler. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. A gente já vai encerrar. Viu, irmã Adilene? Se você pediu, então vamos ler. Pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. Eita glória! Jesus é rico, é dono do ouro e da prata, mas ele não prometeu ouro e prata para ninguém. A riqueza que ele prometeu está no céu. Vós recebereis riquezas, recompensas nos céus. Agora, a bem-aventurança aqui de ter prosperidade, mais ou menos, ter um carro melhor ou menos, ou até faltar alguma coisa. Eu tenho 4 irmãos, todos são vivos. Papai partiu, era um biscateiro, no bom sentido da palavra, um proletário, torneiro de madeira, tinha serviço, às vezes tinha bastante, às vezes não tinha nenhum, a gente passava aperto. Mamãe tinha que dar o jeito dela lá. Tinha que dar o jeito dela. Não só por isso deixamos de ser ricos na graça de Deus. E somos felizes por ter passado o que nós passamos. Todos nós agradecemos a Deus. E lá está a mamãe, serva do Senhor. Então, isso é balela. Comer o melhor da terra é quando você obedece a Deus. Quando você obedece a Deus, você come o melhor da terra. O que é comer o melhor da terra? Não é fartura temporal, material apenas. Você, quando come o melhor da terra, é ter a provisão de Deus, a presença dele, porque a presença dele é o melhor da terra, aqui e quando por vir, a vida eterna. Não se esqueça disso. O melhor desta terra é que uma promessa para nós é a terra celestial. Não temos aqui terra permanente, a cidade não é permanente, mas buscamos a vindoura, riquezas, glórias e honra diante dos povos. Israel teria, cumprindo uma missão lá, enquanto ele obedecesse, seria cabeça. Mas não foi porque não obedeceu. Só que depois do advento do Senhor Jesus, aconteceu uma nova aliança no seu sangue e foi aberta para os gentios, ou seja, as nações demais não israelitas. E aqui estamos, pensando nas coisas do alto. Aqueles que ressuscitaram em Cristo Jesus, buscar as coisas do alto e não aqui da terra. Os avarentos, os falsos mestres, buscam só as coisas desta terra. Nós buscamos as coisas do céu. Ok? Eu acho que é mais ou menos por aí. Essa teoria ou teologia da prosperidade, as pessoas passaram a requerer de Deus, como o bispo Macedo diz, né? De forma demoníaca, que Deus é obrigado a te dar. Ele está sendo um instrumento do inimigo, do adversário. Já disse isso aqui, volta, nós podemos usufruir das benesses que Deus nos dá. Agora, você requerer, determinar que Deus é obrigado, vem cá, Deus é Deus ou não é Deus? Nós não podemos nem viver função disso. Irmão Paulo já disse, quem quer Jesus só para essa vida, só para essa terra, é infeliz e é miserável. Comer o melhor da terra é comer das mãos do Senhor, do pão da vida. O que ele nos der vai ser uma bênção. Se ele deu muito, glória a Deus. Se ele der pouco, glória a Deus. Se der com fartura, abundância, glórias a Deus. Por isso, Paulo disse, Filipenses 4:13, eu posso todas as coisas porque Deus me fortalece. Glórias a Deus. Tá bom, irmã Dilene? Possamos comer o melhor da terra. O melhor da terra é comer da palavra do Senhor, comer do pão da vida, é ter a esperança que nós teremos um lugar lá no céu. Vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu não vou lo teria dito. Tem lugar preparado para cada um de nós. A nossa terra não é aqui, a nossa pátria não é aqui.